Tudo bem, gente? Boa noite mais uma vez, porque tem gente que chega um pouquinho depois também, não tem problema. Dia de semana a gente sabe que é corrido, né? Cada um tem a sua rotina, o importante é que você está aqui. E mais uma vez eu queria que você ouvisse aquilo que eu estou dizendo nesse instante. Não é por nós, não é pela igreja, mas é por aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então não deixa nada roubar você desse momento não, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós colocamos aqui diante do Senhor tudo aquilo que será dito nesse instante em nome de Jesus, Pai. Que seja tirado tudo aquilo que possa vir do homem, que seja tirado tudo aquilo que possa ser da carne, da natureza humana em nome de Jesus, e que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração através daquilo que está escrito na Tua Palavra, porque nós cremos, Deus, que a Tua Palavra é verdadeira, ela é imutável, ela não muda, e ela tem o poder de nos transformar em nome de Jesus. Então que a gente saia daqui hoje, Pai, principalmente eu, transformado, confrontado e mudado por aquilo que está escrito aqui, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo lá um livro bem difícil, que é Gênesis, né? Primeiro livro da Bíblia, você está vindo hoje pela primeira vez, não conhece nada sobre o Evangelho, não sabe nada a respeito da Palavra de Deus, você vai estourar hoje, porque você vai ler o primeiro livro, né? Gênesis, que é o início de todas as coisas. E tem uma passagem que eu queria compartilhar com vocês, que está lá no capítulo de número 37, que fala a respeito de um homem chamado José, que talvez você já tenha ouvido falar muito sobre ele. De repente você não leu a Bíblia, mas você assistiu a série da Record, talvez vai dar no mesmo, quase no mesmo. É sobre esse mesmo homem que nós estamos falando, José do Egito, que do Egito não tinha nada, só estava lá. E aqui no capítulo 37 tem algo que eu queria compartilhar com você, mas antes disso eu queria ler com você, versículo de número 1 diz assim, ó: e Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai, trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila, Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai alguma das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Vamos parar por aí antes de ler o versículo 4. Então, bem rapidinho, só para a gente contextualizar aqui, Jacó, que você conhece, né, irmão de Esaú, filho de Isaac, que depois teve o nome mudado. Jacó foi aquele cara que lutou com o anjo, né? Que você já cantou também, que Jacó segurou o anjo, não deixou o anjo subir, é ele mesmo, teve o nome mudado, enfim, uma série de coisas. E aqui esse texto ele está falando a respeito da descendência de Jacó, que depois se tornaram as tribos de Israel. Então depois, se você quiser ler com um pouquinho mais de profundidade, continua aqui nos capítulos seguintes e um pouquinho dos anteriores, você vai entender essa história melhor. E José é um dos filhos de Jacó, né? Ele nasceu de Raquel, a mulher a quem Jacó amava de fato, né? Você conhece também a história ali, onde ele foi trabalhar com o sogro dele, e aí ele trabalhou 7 anos, o sogro engana ele, dá a irmã para ele em casamento, aí ele tem que trabalhar mais 7, aí ele consegue, né, ter Raquel como sua esposa, e ali, enfim, eles vão constituindo família, uma série de coisas. E um dos filhos desse casal é José, né, que é o penúltimo filho de Jacó, o último é Benjamim, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre José. E a Bíblia fala aqui que Jacó ele tinha uma preferência por José de forma clara, tranquilo. Ele tinha outros filhos, ele não deixava de amar os outros filhos, mas por José, por algum motivo, e nós sabemos depois o porquê, ele tem um carinho especial. Tanto que aqui, até onde nós vemos aqui, ele dá um presente para José, uma túnica, né? Naquela época, ganhar uma túnica colorida é igual ganhar um Play 5, mais ou menos nessa proporção, talvez. Só para você entender hoje de forma contemporânea aí, né? E ele realmente tratava José de uma forma diferente. E José, ele era aquele menino aplicado, né? Ele ia lá, ele viu o que os irmãos estavam fazendo, ele contava para o pai. Então ele e Jacó tinham uma relação diferente. Mas isso gerava nos seus irmãos um comportamento esquisito, algo que não era bom também. E aí o versículo 4 em diante vai começar a contar um pouquinho desse contexto, dessa história, da relação entre Jacó, José e os irmãos de José, né? Que também são filhos de Jacó. Então, depois que ele ganhou essa túnica colorida do pai aí, né, o Play 5 da antiguidade, digamos assim, versículo 4 em diante diz: e os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho e, quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo e de repente meu feixe se levantou e ficou de pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos, de maneira como os contava. Então José, além de ser o preferido, além de ter essa relação diferente com Jacó, além de falar para o pai aquilo que os irmãos faziam de errado, ele ainda era ousado, porque ele tinha alguns sonhos em relação àquilo que Deus ia fazer na vida dele, que eram sonhos que Deus tinha colocado no coração dele e dava para ele como forma de visões. E ele contava aquilo para os irmãos. E os sonhos dele eram sempre desse jeito. Eu sonhei que a gente estava lá colhendo no campo e de repente a minha colheita, né, o meu feixe de trigo que eu estava recolhendo lá, ficou de pé e o feixe de vocês se prostraram, meio dizendo para eles assim, olha, eu vou mandar no seis tudo, né? Mais ou menos era isso que ele queria dizer e tal. E aí os irmãos ficavam mais bravos ainda, né, com tudo aquilo que estava acontecendo, a ponto de odiá-lo mesmo. E essa palavra não está aqui à toa, né? Depois você estudar um pouquinho mais sobre a raiz dessa palavra aqui, você vai ver que não era um sentimento qualquer, não era uma falta de simpatia ou uma falta de empatia, sei lá. Era ódio de fato mesmo, tanto que aqui nos versículos que nós vamos ler adiante, você vai ver que eles um dia planejam matar José. Tamanha era a rixa que existia entre eles e tamanha era a relação desgastada que eles tinham. Então José teve esse sonho, versículo 8 a gente já leu aqui a reação dos irmãos. Versículo 9 diz assim, ó. E pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouça, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos viraremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado desse sonho. E aí a gente vai pular um pouquinho aqui, porque senão o texto vai ficar muito extenso. Então, num determinado momento, depois de todos esses acontecimentos, Jacó pede para que José ele vá até o campo, ver o que os irmãos estão fazendo, se eles estão trabalhando direito ou não e tal. E a Bíblia diz que José vai até o encontro deles. Chegando lá, ele vai com a túnica dele colorida, né? Vai lá com o Play 5 dele mostrando, eu tenho, você não tem, aquele negócio todo e tal. E chega e os irmãos já estão com raiva dele, aquele sentimento ruim que nós lemos aqui, de ódio, de inveja, enfim. E eles planejam matar José. E aí um dos irmãos, né, que é Rubem, ele vem ali e fala assim, não vamos matar o menino não, vamos só jogar ele aqui no buraco e tal. Porque na cabeça do irmão mais velho, que Rubem era o irmão mais velho, é o que tinha consciência das coisas, né? Ele falava, na hora que passar essa ira dos meus irmãos, eu tiro José daqui e levo de volta para o meu pai. Resumo, isso não aconteceu. Eles tentaram matar José, foram contidos por Rubem ali, mas mesmo assim, quando eles tiveram oportunidade, eles venderam José como escravo para uma caravana que passava. E aí, por isso que eu falei para você, que eu vou pular um pouquinho. Versículo de número 29 agora, diz assim, ó. Algum tempo depois, Rubem voltou para tirar José da cisterna. Lembra que eu disse para você que José foi jogado num buraco? Porque Rubem que deu essa ideia e falou, não, quando passar a ira, eu vou lá, tiro ele e levo para o meu pai. Quando ele voltou lá no versículo 29, ele descobriu na continuação aqui, ó, que o seu irmão não estava lá. Rasgou as roupas, voltou aos seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu, e agora o que farei? E aí é toda a história que eu te contei aqui. Eles fingem a morte de José, matam um animal, se você continuar lendo aqui, molham a túnica dele no sangue e levam para Jacó dizendo, olha, seu filho estava aí no campo, um bicho pegou ele e matou, tá aí as túnicas e o que sobrou dele e tal. Jacó fica profundamente triste, entra num luto quase que permanente ali e fica remoendo aquilo por muitos anos da sua vida. E depois a história vai continuar e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas resumo é isso, José, um cara diferenciado, alguém que tinha uma relação diferente com Jacó, mas não era uma relação com Jacó. Era algo que Deus tinha preparado para a vida dele. Os sonhos, as visões que ele tinha, era algo que Deus tinha sonhado para ele. E isso despertava nos seus irmãos uma série de sentimentos ruins, inveja, ódio, a ponto deles quererem matá-lo também, como a gente viu aqui. E se a gente pudesse, de alguma forma, resumir aqui algumas características de José e dos seus irmãos, a gente poderia dizer o seguinte, nesse texto todo que nós lemos aqui, José era o cara sonhador, perseguido, invejado, era um cara injustiçado, mas que no final foi recompensado por Deus. E quando a gente olha para os irmãos, a gente pensa o quê? um bando de invejoso, de gente cruel, de gente maldosa, de gente que tinha só ódio no coração, que dizia mais amor, por favor, mas não era amor coisa nenhuma, era ódio disfarçado de amor, aquele negócio todo e tal. E eles eram as pessoas mais terríveis, digamos assim, né? Se a gente pudesse resumir isso, era assim. Eles não conseguiam entender que Deus tinha trazido algo diferente sobre a vida de José e que, de fato, José tinha um chamado diferente do deles. Eles não conseguiam, talvez, engolir o orgulho e olhar para o irmão, que era um dos caçulas, e falar assim, cara, esse cara vai governar sobre nós? Como assim? Que maluquice é essa? Que coisa estranha é essa? Você está ficando maluco, rapaz? Quem é você? Você nem saiu das fraldas ainda, como a gente costuma falar para o irmão mais novo, né, e tal, aquele negócio todo. Eles não conseguiam engolir esse orgulho e enxergar aquilo que Deus estava fazendo sobre a vida de José. Diferentemente de Jacó. Nós lemos no versículo 11 lá, eu vou voltar com você bem rapidinho aqui, que quando José contava os sonhos para os irmãos e para o pai dele, os irmãos ficaram mais possessos ainda e mais cheios de ódio. Mas o finalzinho do versículo 11 diz que o seu pai se perguntou qual seria o significado daqueles sonhos. Por quê? Porque Jacó também era um cara de Deus. Jacó estava entendendo que aquilo não era algo aleatório, que José não estava querendo ser melhor do que ninguém, que José não estava querendo se destacar, que José não estava querendo, né, partir para o estrelato. Não, que José de fato tinha um chamado especial. Então nós pegamos aqui e a gente coloca essas características que a gente falou, né? José era um cara sonhador, injustiçado, perseguido, mas que no final venceu, né? Se tivesse uma trilha sonora para a vida de José, a gente ia falar, tem sabor de mel, quem me viu passar na prova e não me ajudou e tal. Seria assim, ia ser maravilhoso e tal. E os irmãos, aquilo que a gente falou aqui agora, invejosos, pessoas que odiavam, pessoas que não sei o quê e que não conseguiam entender aquilo que José estava vivendo, enfim. E isso é importante para nós. Porque esse texto não é um texto novo, a Bíblia toda provavelmente já foi pregado, que Deus vai mudando, são as revelações de determinados textos, são revelações específicas que ele dá para algumas pessoas, enfim. Mas se você já ouviu falar sobre José, se você já ouviu uma pregação sobre José, ou se de alguma forma você já teve contato com a história dele, como nós falamos aqui, é natural que muitas vezes a gente assuma o lugar de José, né? Quando você está ouvindo falar de José, você começa a pensar em você, às vezes você fala, eu sou assim também. Sou perseguido, Deus tem um chamado para mim, as pessoas não entendem que a minha luz brilha mais do que a dos outros, aquele negócio todo. Eu sou alguém que também sou perseguido, e a gente traz isso até para outros contextos, né? Profissional, enfim, outro. Não, porque no meu trabalho eu sou perseguido, eu sou um sonhador, Deus já me deu a visão de que eu vou assumir aquele negócio todo e tal. E a gente vai se colocando, às vezes até de forma inconsciente, ou às vezes até dirigido pela própria pregação, porque como eu te falei, cada momento Deus traz uma revelação diferente, obviamente respeitando os princípios da palavra, né? Não é aquela revelação maluca, e a gente acaba se colocando no lugar de José. O sonhador, o perseguido, o injustiçado, mas que ao final alcançou a bênção, aleluia, né? Em algumas igrejas tem gente que até grita, ô glória, sei o quê, está tudo bem, está tudo certo quanto a isso. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu comecei a pensar sobre isso. Porque eu também já me coloquei no lugar de José. E aí eu, meditando a respeito desse texto, sobre aquilo que nós íamos falar hoje aqui, nessa quinta-feira, Deus começou a me levar um pouquinho para o outro lado. Uma das maiores belezas que o Evangelho tem é nos confrontar a respeito de quem nós somos. Se tem algo que o Evangelho faz de forma magnífica, como muitas coisas, é trazer à tona aquilo que de fato nós somos. Por isso que a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, quando a gente lê versículos como esse, a gente pode também interpretar no sentido de que o Evangelho, ele tem esse poder. Quando você se confronta, você se depara, na verdade, com o Evangelho, ele te confronta de tal forma que ele começa a mostrar para você e para mim qual é a nossa realidade mesmo, quais são as nossas características humanas. Ele vai colocando diante de nós todo aquele reflexo de fato de quem nós somos e do quanto nós precisamos mudar muitas vezes. E por que isso é importante? E por que o Evangelho, ele tem essa característica? Porque o Evangelho, ele é feito centralizado, tendo como centro de todas as coisas Jesus. E se o ser humano, ele não entende a sua falhabilidade, digamos assim, ou a sua vulnerabilidade, melhor dizendo, e ele não tem esse confronto, ele não deixa o evangelho causar nele essa mudança e essa transformação, a figura de Jesus, ela começa a perder sentido. Porque enquanto eu não entendo que o evangelho tem essa beleza, como eu te falei aqui, de fazer com que eu seja confrontado, que eu olhe para mim mesmo e fale, cara, eu não sou tão bom quanto eu penso. Eu preciso ser transformado em alguns momentos, eu preciso ser mudado, eu preciso ser confrontado. Eu não sou tão bonzinho quanto eu acho que eu sou. Jesus, ele vai perdendo o centro. Ele vai perdendo a importância. E toda religião, seita, movimento, que ainda que fale de Jesus, que goste, que simpatize dele, mas que tira ele do centro de todas as coisas, da redenção da humanidade, do único acesso entre Deus e os homens, é mentiroso. Então, quando a gente traz para esse contexto aqui, entendendo essa beleza do evangelho de nos confrontar, isso é importante, porque faz a gente dar muito mais importância para quem Jesus é. A gente começa a pensar com muito mais profundidade, a refletir e a meditar com muito mais profundidade a respeito do que Cristo fez naquela cruz e da importância que ele tem para mim e para você. Porque ao final de todas as coisas, Cristo é a esperança de que quando eu e você partirmos dessa terra, teremos uma vida eterna. Aí você fala assim, nossa, mas que viagem, meu irmão, viagem é acreditar em gnomo, viagem é acreditar em coisas que não existem. Acreditar que se eu morrer hoje, eu vou estar na eternidade com Cristo, isso não é viagem, isso é cumprimento de promessa daquilo que ele falou. Eu virei e vos levarei e vou levar vocês porque lá eu já preparei moradas e vocês vão viver eternamente comigo. Isso está escrito aqui, não com essas palavras, obviamente, mas nesse sentido. Então quando você permite que o evangelho, e quando eu digo você, eu estou falando de mim, ele nos confronte, ele traga para fora aquilo que nós somos, a figura de Jesus vai ganhando relevância, e aí a nossa vida ela vai mudando, porque você para de deixar de fazer coisas ou fazer certas coisas em razão de alguém, de uma instituição, de uma igreja ou de algum compromisso com pessoas. E você passa a viver de fato por alguém que é realmente o Salvador e o centro de todas as coisas, que é Jesus. Então quando você assume uma postura diferente no seu trabalho, quando você muda de comportamento, quando você deixa Jesus te moldar e ele ganha essa importância na tua vida e na minha, nós começamos a fazer as coisas em razão dele. E quando a gente faz por ele, ninguém consegue nos convencer do contrário. E é por isso que nós começamos a desenvolver uma vida cristã de verdade. E não frequentadores de uma igreja, aonde a gente vem, beleza, fiz minha parte, mas a minha vida na igreja é uma e lá fora é outra. Não dá! Quando nós entendemos quem Cristo é e permitimos esse confronto do evangelho em relação àquilo que nós somos como pessoa, sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso comportamento em relação ao dinheiro, sobre a mentira, sobre uma série de coisas, nós começamos a entender que Cristo é o centro de todas as coisas e aí a nossa vida cristã começa a ter sentido. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque quando eu li esse texto aqui, como eu te falei, às vezes inconscientemente, nós acabamos assumindo a postura de José. Sou sonhador, estou sendo injustiçado. Ah, se eu te contar minha história aqui, encaixa direitinho aí, meus irmãos, minha família, nossa, gente. E aquela história triste, aquele chororô, e a gente vai se colocando no lugar de José, é normal. Acontece, nós somos humanos, e não está errado também, amém gente? Depende daquilo que Deus quer falar ao nosso coração, mas hoje Ele quer falar algo diferente. Muitas vezes nós estamos com os comportamentos e com as características dos irmãos de José do que do próprio sonhador. Nós muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas e aí nós ficamos com raivinha. A gente não entende o que Deus está fazendo às vezes em relação a outras pessoas, o que Ele está movendo em relação a chamado, por exemplo, trazendo para um contexto de igreja, ministério, e a gente começa a falar, não, como assim? Quem que Ele está pensando que Ele é? A gente para de respeitar as autoridades que Deus constituiu sobre nós, a gente começa a ter o comportamento dos irmãos de José. Como assim esse sonho, essa profecia em relação ao fulano? Como assim chegou aqui ontem, está na igreja e Deus já abençoou? Como está errado? Está errado aonde? Quem diz que Deus trabalha com tempo, que Deus trabalha com experiência eclesiástica, que Deus trabalha com experiência na igreja? Não, porque eu estou aqui há tantos anos, então Deus vai me abençoar primeiro ou vai mudar minha vida. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quanto você permite que o evangelho te transforme de dentro para fora. O quanto você e eu, nós reconhecemos que nós não somos absolutamente nada e que Jesus é o centro de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele eu não posso fazer nada, a Bíblia diz. A gente acaba perdendo o respeito pelos nossos irmãos, a gente acaba perdendo o temor por aquilo que Deus está fazendo com os nossos amigos, está abençoando a nossa família ou alguém, e a gente começa a ter os mesmos sentimentos dos irmãos de José. A inveja, o ódio, por que ele não eu? Por quê? Estou sendo injustiçado na igreja, no trabalho? Não! É parte do processo, faz sentido? Talvez para você não, mas para Deus tem toda a lógica. E isso vai fazendo com que a gente vá alimentando esse comportamento. E a gente vai se tornando esse tipo de pessoa. Achando que é José, vivendo o sonho de José, mas se comportando como os irmãos dele. Nutrindo o sentimento que os irmãos deles nutriam. E aí eu até coloquei aqui, né, algumas características dos irmãos de José, né? Tratamos os nossos ali, aquilo que acontece ao nosso redor, considerando da onde eles vêm, quem eles são, o que eles fazem, porque no contexto de José e dos seus irmãos, o que, que a gente consegue enxergar também, ainda que a Bíblia não fala isso de forma objetiva, mas isso fica claro, quando os irmãos vão falar para Jacó que o filho dele tinha morrido, eles não falam para Jacó assim: olha pai, o nosso irmão morreu. Eles falam: o teu filho morreu. E o que, que isso mostra para a gente, num comportamento dos irmãos de José ali? Que eles nem consideravam José talvez como alguém da família. Porque talvez José tinha uma mãe diferente, então eles eram meio irmãos, então não tinha a mesma paternidade. Cara, como isso acontece entre nós? Como nós temos facilidade de olhar para outras pessoas e falar: ah, esse aí não é de Deus. Isso aí que ele está falando, nada a ver. Ah, isso aí que ele está... isso aí eu já ouvi... Como a gente tem essa facilidade de se enquadrar no mesmo comportamento dos irmãos de José. Eles tratavam José daquele jeito porque eles não entendiam o que Deus estava fazendo a respeito de José. E aquilo gerava neles um ódio. Eles achavam que na força do braço deles, eles iam mudar o que Deus tinha sonhado para a vida de José. Não iam, como não conseguiram. E como no final José viveu de fato todos os sonhos que Deus tinha para ele. Mas hoje, para nós aqui, talvez como tema da mensagem, como ponto principal para que a gente venha refletir, a nossa maior pergunta hoje é essa: quem eu sou nessa história? Eu sou realmente o José, sonhador, injustiçado, perseguido, a igreja não gosta de mim, ninguém fala comigo aqui, está amarrado isso e aquilo, ou nós somos os irmãos de José, que não conseguem ver o que Deus está fazendo a respeito da vida de outras pessoas, e aquilo nos gera ódio, nos gera inveja, nos gera ressentimento, e aí nós vamos ficando pessoas insuportáveis. Porque quando nós achamos que somos José, mas nos comportamos como os irmãos dele, isso traz para nós consequências. E uma dessas consequências é a frustração. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É a insatisfação. É o sentimento de que todo mundo está errado e só eu estou certo. É a sensação de que tudo está errado ao meu redor e só eu estou com a razão. E aí eu começo a procurar um monte de outras coisas para que eu consiga fazer e resolver, achando que aquilo vai me dar a solução porque eu preciso. Mas enquanto você e eu não mudarmos de comportamento, deixarmos de ser como os irmãos de José, nós vamos continuar colhendo as mesmas coisas. E é esse o ponto que eu quero compartilhar com você. O grande problema de se achar José e se comportar como seus irmãos é que nós plantamos uma coisa e queremos colher outra. Vivemos numa síndrome de José, que somos injustiçados e que uma hora Deus vai nos exaltar, quando estamos plantando só ódio, inveja, murmuração, não reconhecendo aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, por exemplo, não entendendo o chamado de Deus sobre a vida de outras pessoas, não entendendo o que Ele está fazendo às vezes no meu trabalho, porque Ele promoveu alguém que eu acho que não deveria ser promovido. É Ele quem faz todas as coisas. A hora que chegar, a tua vez vai acontecer e está tudo bem. Só que enquanto a gente não entende isso, a gente planta como filhos de Jacó, irmãos de José, e quer colher como o próprio José. Isso nunca vai acontecer. E por que não vai? Porque a Bíblia fala a respeito disso. Se tem uma coisa na Bíblia, como todas as outras, que não falham, é a semeadura. O que nós plantarmos, certamente, eu vou repetir essa palavra de novo, certamente nós vamos colher. Se você plantar ignorância, ódio, rancor, insubordinação, se você plantar uma série de coisas, quando eu falo disso no seu emprego, por exemplo, você vai colher. Vai surgir um incircunciso lá no seu trabalho que vai te dar trabalho, sendo redundante. Vai surgir um funcionário lá que vai ser insubmisso, insubordinado, porque é o que eu e você muitas vezes nós plantamos. Porque não tem como mudar essa regra. Jéssica, você pode pôr rapidinho aqui para a gente ser mais prático? Provérbios 22, versículo 8. Quem semeia injustiça, colhe desgraça. Não sou eu que estou falando, fique tranquilo, não fique com raiva de mim, está escrito aqui. E seu reino de terror chegará ao fim, porque o que o homem plantar, ele vai colher. Outro versículo que eu queria falar com você, Paulo, quando ele está lá em Gálatas escrevendo essa carta, capítulo 6, versículo 7 e 8. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Não curtiu, não gostou, vai reclamar com Paulo, não comigo, não tem nada a ver com isso. Em Efésios capítulo 6, versículo 8, diz algo importante também. Efésios capítulo 6, versículo 8, acho que é o mesmo também, vamos ver. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Então Ele vai recompensar cada um de nós pelo bem que fizermos. Logo, se você semear o que não é bom, é natural que você também não colha o que é bom. Trouxe esses versículos aqui para você só para que a gente entenda o problema da gente estar caminhando assim. Talvez nós, e tem muitas pessoas aqui hoje, que estão se sentindo como José, que acham que são José, que se colocam nas características de José, mas que na verdade se enquadram muito melhor nos irmãos dele. E aí não adianta você plantar de uma forma e querer colher outra. E é por isso que muitas vezes nós ficamos frustrados, e é por isso que muitas vezes nós ficamos incomodados, e é por isso que muitas vezes nós ficamos inconformados, e aí nós começamos a querer colocar a culpa em outras coisas. É o banco que é duro, é a igreja que é calor, é o pastor que não gosta de mim. Não, o problema é você e eu. O problema somos nós, que muitas vezes não queremos mudar o comportamento, semear coisas novas para que a gente possa colher coisas novas. Continuamos com aquele sentimento mundano ainda, de achar que Deus tem que fazer as coisas do jeito que eu quero. Como assim eu estou na igreja há mais tempo e Ele agora é um diácono, um presbítero e eu não sou ninguém? Aonde está a tua cabeça? Aonde está o teu coração? Cadê a beleza do Evangelho que te transforma e me transforma todos os dias, para que a gente entenda que o motivo, a razão, o centro de todas as coisas é Cristo? E se quando Ele voltar, eu vou estar numa posição na igreja ou lá no meu trabalho, sendo bom, melhor, mandando, fazendo, ganhando ou não, isso não importa. Porque nós não estamos construindo algo para desfrutar somente nessa vida. E se você e eu continuarmos plantando como os irmãos de José, nós vamos continuar colhendo como eles. Você vai ver que depois disso, José é vendido para o Egito, José passa por várias privações, por várias provações, mas ao final, verdadeiramente, ele se torna tudo aquilo que os sonhos dele diziam que ele ia se tornar. As visões de Deus se cumpriram na vida dele, e ele se torna o governador do Egito. E os irmãos dele, que cultivavam todo tipo de sentimento ruim, ódio, falação, falava mal de José, queria matar José pelas costas, aquele negócio todo, viveram um momento de terror, de agonia, porque viveram uma das maiores fomes que aconteceram naqueles tempos. E eles estavam prestes a morrer de fome. Tudo pelo comportamento que nós já falamos aqui. Enquanto a gente não permitir uma mudança de dentro para fora, enquanto eu não ler essas escrituras e deixá-la me ferir verdadeiramente e falar assim: caraca, velho, o Senhor tem razão, Jesus. Eu não sou assim tão legalzinho quanto eu achei, não. Não é todo mundo que é chato ao meu redor, não. Na verdade, eu que sou mala sem alça, eu preciso de mudança. Me ajuda, me transforma, porque sozinho eu não consigo. Se a gente não entender isso, nós vamos continuar plantando como os irmãos de José e querendo colher como o próprio José. Isso não vai acontecer. E isso vai gerar em nós frustração, isso vai gerar em nós desgosto, isso vai gerar em nós desânimo. Sabe que tem muita gente que estava sentada ao teu lado aí hoje e não está mais? Porque ao invés de querer mudar a forma que estava plantando, achou que tudo ao seu redor estava errado. E que na verdade o que tinha que mudar era tudo ao redor. Que na verdade é o problema dessa geração hoje, eu falo com tranquilidade porque faço parte dela. Nada está errado mais. Se tem alguma coisa que mudar, é tudo ao meu redor. Vou mudar a língua portuguesa tudo, porque eu quero, porque 2% da população entende que tem que ser assim. Não! Se tem algo que tem que mudar, não é a língua portuguesa. Estou dando um exemplo, você sabe o que eu estou dizendo. E não é por religiosidade, não é porque eu sou crente evangélico da igreja Bola de Neve. É porque tem coisas que eu preciso mudar. E não tudo que está ao meu redor. Que tipo de sentimento que eu estou nutrindo no meu dia a dia? Eu sou o cara que aponta defeito em todas as coisas, aonde eu vou, aonde eu estou. Vou num passeio com a família, está tudo errado. Ah, aqui tinha que ser assim, aqui tinha que ser assado. Vou na igreja, ah, o ventilador tinha que estar para o lado direito e não para o lado esquerdo. Ah, porque a cadeira... O que está errado com o mundo ao seu redor? Será que nós não estamos precisando de mais confronto daquilo que a palavra fala ao nosso coração? Quantas vezes você se dedica a ler esse livro aqui e deixar Deus te confrontar a respeito de quem eu e você nós somos? Se a gente perder essa virtude que o Evangelho tem, tudo perde sentido. E aí nós vamos viver como os irmãos de José. Eu sei que não é fácil. Mas será que aqueles dois sonhos que José teve, não era algo para eles pararem e pensar e falar, cara, peraí. Mas aquilo que ele está falando pode ter algum sentido. Será que eles não podiam olhar para Jacó, que era o pai deles, e falar assim, cara, se o meu pai está pensando nessas coisas com mais cuidado, será que não tem algo que eu possa fazer diferente? Será que eles não poderiam ter se comportado de uma forma diferente? Será que eles não semeariam e talvez eles não teriam vivido? Eu estou só divagando um pouco mesmo do texto aqui para a gente entender, mas será que eles não teriam vivido algo diferente? Cara, eu não sei, mas eu estou falando de mim e de você hoje. E tudo aquilo que a gente plantar, certamente a gente vai colher. E entenda, quando eu falo todas essas coisas aqui, volto a dizer, é algo que corta o meu coração, velho. Porque talvez seja esse o propósito que Deus te trouxe até aqui, de que existe um ministério sobre a tua vida. Seja lá no teu trabalho, fazendo o que você faz como profissão e tal, mas para que isso aconteça é importante que você tenha um lugar chamado igreja. Mas por quê? Porque o apóstolo Rina criou, porque outras pessoas, o missionário criou. Não, porque a igreja foi a instituição que Deus, o próprio Jesus, deixou estabelecido aqui nessa terra. E ele disse, cara, eu sou aqui a cabeça da igreja. Vamos andar junto, em corpo, em unidade, vocês vão entendendo que vocês são tudo pessoas que precisam um dos outros, que ninguém vai fazer nada sozinho, e vamos embora, assim vai dar certo. Então é por isso que a gente precisa. E eu estou dando só esse exemplo para você entender, mas isso serve para uma série de outras coisas nas nossas vidas. Que às vezes a gente está tentando mudar na força do nosso braço, porque os irmãos de José tentaram mudar o curso das coisas no próprio braço. Vamos pegar ele aqui, vamos segurar, e conseguiram no primeiro momento mesmo. Menino novo, inocente, mais 10 caras segurando ele, injustiça, né? Antes na rua a gente falava, pegou de banca, eu sei que é uma gíria velha, mas você que é velho como eu sabe o que eu estou falando. E tal, aquele negócio todo. Pegaram, seguraram o menino, rasgaram a túnica, criaram uma história, fizeram o que fizeram. Aquela mentira até perdurou por um período, mas ela não subsistiu. Ao final, como eu disse, eu não consigo ler com você aqui, mas se você ler os finais dos capítulos de Gênesis, você vai ver o encontro de José com os irmãos. E a Bíblia fala que José não guarda ressentimento, não guarda mágoa, não guarda nada. E ele chega ali e fala, cara, tá tudo certo, foi Deus que me trouxe até aqui, tamo junto, rapaziada, nós é sangue do mesmo sangue, vambora, vou cuidar de vocês. E aí eu entendo por que Deus deu esses sonhos para José e não deu para os seus irmãos, porque o coração de José não mudava. É por isso que ele era o queridinho de Jacó. É por isso que Deus falava o coração dele, porque ele tinha um coração disponível. José não ficava com mágoazinha dos irmãos dele, porque eles queriam pegar ele de alguma forma. José, em momento algum da história dele, você vê ele amaldiçoando os irmãos. Malditos sejam os meus irmãos que me venderam como escravo. Ele não faz isso, porque o coração dele era inclinado para Deus. E a gente às vezes quer viver José, mas com o coração inclinado como os irmãos dele, tramando ódio, inveja, a boca solta. A gente precisa mudar a nossa semeadura. Se isso não acontecer, a gente vai continuar colhendo as mesmas coisas. E quais são as coisas que a gente falou aqui? Frustração. Porque você espera a bênção, você espera a recompensa, você espera que aquela situação vai se resolver como você está crendo, só que você está plantando algo diferente e aquilo nunca chega. E não adianta, quando você espera uma coisa e você não ganha, é difícil. Estava conversando com uma amiga hoje no final do expediente e tal, a gente estava saindo junto, E ela falou assim, meu Deus, preocupadíssima. Estou saindo desse horário e tal, não sei o quê. E eu falei para minha filha hoje que eu ia ser a primeira a buscá-la na escola, diferente dos outros dias. Mas eu não consegui. E naquela hora eu fiquei pensando na filha, na frustração que às vezes pode ter gerado nela. Eu não estou dizendo que aquilo vai gerar um trauma, criança, nada a ver. Estou só dando um exemplo. E às vezes isso acontece com a gente, porque você está esperando. Cara, minha mãe falou que vai vir aqui, é a primeira a me buscar. Talvez para você não faça sentido, talvez para você seja algo irrelevante, mas para aquela criança tem sentido. Para aquela criança tem muita importância. E aí aquilo não acontece, o que aquela criança sente? Frustração. Se ela é menor um pouquinho, às vezes até grande, né? Dependendo. Ela chora, ela fica triste, ela para de comer. Não é verdade? Você já viu criança chateada, frustrada? Minha mãe antes ficava morrendo de medo de eu ficar com vontade das coisas, aquele negócio todo, porque a gente não tinha condições, aquele negócio, né? Não dava para comprar as coisas. Então ela tinha que ficar gerenciando ali, né? Como que ia ser. Mas criança frustrada é triste, gente. Ela fica tristinha, ela não come. Sabe quando você fala que vai levar o seu filho lá para assistir um filme? Mas você fica dando mais atenção para o seu trabalho, querendo ganhar mais dinheiro para enfiar não sei aonde. E o seu filho fica de lado e aí ele fica frustrado porque ele tem um pai ausente, uma mãe ausente, que não dá atenção para ele e aí ele fica tristinho. É às vezes assim que acontece. Ele fica chateado e a gente, às vezes, como cristão, como filho de Deus, é a mesma coisa. A gente está plantando algo que a gente nunca vai colher da forma como nós imaginamos. Isso vai deixando a gente triste. Isso vai gerando pessoas que vão começando a deixar de acreditar no Evangelho. Ah, talvez não é bem assim. Eu acho que não é desse jeito que funciona, mas o problema não é a palavra. O problema não é o que você tem ouvido. O problema é que você ainda não, e eu, né, novamente falando, nós estamos plantando algo errado. Nós não estamos permitindo que o Evangelho fale conosco. De novo, eu faço uma pergunta para você, porque eu estou fazendo ela para mim. Eu sou José ou eu sou os irmãos de José? Não precisa me responder, obviamente, né? A gente não está aqui para isso. Mas quem nós somos? O que nós estamos plantando? Que tipo de sentimento a gente está nutrindo? Que tipo de comportamento a gente tem? Será que eu falo como José, mas eu ajo como os irmãos dele? Isso também é um problema. Ninguém está te pedindo para falar nada. Ninguém está te pedindo para prometer nada. Mas se você falou algo, vai lá e faça. Se você chegou lá no seu trabalho, subiu na mesa e falou, sou crente evangélico da igreja do pastor Raposo, né, que fala lá, que é o meme, assuma essa postura onde você trabalha, irmão, porque você vai ser cobrado. Isso não está na Bíblia, mas você e eu conhecemos muito bem, o certo é certo e o errado é cobrado. Então, vida que segue. Precisamos mudar o nosso plantio. Deus está falando isso conosco hoje. Quando eu olhei para essa mensagem, eu falei, nossa, que José, aleluia e tal, né? Aquele negócio todo. Deus falou ao meu coração comigo. E o azar dos seis é que eu ia pregar na quinta, então acabou sendo para vocês também. E eu acho que Deus não faz nada à toa. Na verdade, talvez eu tenha mais característica dos irmãos do que dele. E o que eu faço para isso mudar no final de tudo, né? Porque não adianta a gente vir aqui, falar, trazer para a prática. E o que eu faço? Aquilo que os irmãos de José fizeram. Eu sei que é um pouco contraditório, né? Porque a gente está falando tanto da postura dos irmãos de José, que é uma postura ruim, enfim, uma série de coisas. Mas no final eles acabam ensinando algo para nós. E o que eles nos ensinam? Eu vou ler só um pedacinho para não ficar só na minha fala aqui, mas no versículo 40, no capítulo 45 de Gênesis, a gente vai entender o que a gente pode fazer para que essa situação mude. E para que a gente consiga viver um evangelho verdadeiro. E eu não estou dizendo que a gente está vivendo um evangelho falso, pelo amor de Deus, né? Nem tudo que eu digo aqui, o oposto, já se aplica automaticamente, tenha calma, né? Mas talvez experiências diferentes do que a gente viveu até hoje. Talvez um nível de intimidade com Deus que talvez a gente ainda não provou. E que Deus quer nos dar. Cara, Ele fez com que Cristo viesse a esse mundo, morresse por mim e por você, para que a gente voltasse a ter comunhão com Ele. Você acha que era para viver no nível raso? E tudo isso aqui é para que a gente tenha experiências mais profundas com Deus. Capítulo 45 é a parte quando José revela a sua identidade. Aí no capítulo, versículo 1, diz assim, E José não conseguindo mais se conter, por quê? Porque durante todo esse percurso aí, desses capítulos anteriores, José ele tenta segurar a onda, não falar quem ele é, manda os irmãos vir, manda os irmãos voltar, pede para trazer o irmão, pede para trazer não sei o quem, e ele vai fazendo tudo isso. E aí aqui ele já não aguenta mais esconder quem ele é, e aí é onde ele revela a sua identidade. Versículo de número 1 fala que ele não conseguindo mais se conter, havia muita gente na sala, ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou, começou a chorar, chorou tão alto que os egípcios ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse aos seus irmãos, meu pai ainda está vivo. Meus irmãos ficaram espantados sem dar conta que aquele homem que estava diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo. Agora, não fiquem aflitos e furiosos uns com os outros porque terem me vendido para cá. Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. E aqui tem algo importante para nós. Quando José revela a sua identidade, os seus irmãos eles podiam ter outro comportamento ruim naquele momento. Eles poderiam falar, nossa, é José, vamos correr, vamos fugir. Vamos sair correndo daqui, cara, a gente vendeu ele como escravo, o cara trouxe a gente aqui, cercou a gente, vai acabar com a gente, acabou. Mas não, quando José diga, se aproximem de mim, a Bíblia diz que eles vêm, talvez com medo, atônitos, perdendo a fala, como a Bíblia diz, mas eles se aproximam, eles se rendem, e em alguns capítulos anteriores, vocês vão ver que eles já se humilham diante de José. E eles começam a entender tudo aquilo que eles fizeram. E até de uma forma mais profunda, porque aí José fala para eles assim, pode ficar tranquilo, não precisa nem brigar um com o outro. Está tudo bem. Acerto de contas aqui, está tudo em paz, vou cuidar de vocês. Foi Deus que me trouxe para cá. E aí eles se rendem diante de José, e eles começam a fazer tudo que José pede. Vai lá e busca meu pai, vai lá e faz isso, e eles vão lá e fazem. Diferente do começo que nós lemos aqui, que eles não aceitavam a ideia de ter um irmão mais novo mandando neles, sendo autoridade sobre eles, mas aqui eles se rendem, aqui eles se permitem ser confrontados e mudam de postura. A solução para nós hoje é a mesma, o Evangelho ele nos confronta. Ele fala quantas coisas precisam ser mudadas na nossa vida. E ele também não é opressor e dizer assim, se você não mudar tudo, você vai morrer, vai para o inferno, nada disso. Mas ele aponta o caminho que nós devemos seguir. É por aqui que eu vou. Talvez o seu e o meu hoje é se parecer mais com José do que com seus irmãos. E o que eu faço para isso acontecer? Eu me rendo. Eu confesso os meus pecados. Eu digo diante de Deus, diante de Jesus, do Espírito Santo que está aqui nesse lugar e eu creio nisso, que eu realmente preciso de perdão, misericórdia, me transforma. Porque quando eu me humilho, quando eu me coloco diante do Senhor e eu reconheço quem eu sou de fato, o Evangelho tem o poder de me transformar. E aí eu começo a ser uma nova pessoa, não por aquilo que eu consigo fazer pelo meu braço, não que agora eu parei com isso porque eu pus um ponto final, não, você não põe ponto final em nada. Se Cristo não te libertar, você não vai ser verdadeiramente livre. A Bíblia fala sobre isso. Agora, quando você se rende, como talvez os irmãos de José, ao final da história que nós estamos lendo aqui, se aproximaram e falaram, cara, é não, demorou, o que você quer que a gente faça? As coisas não mudam. E se você ler aqui, José e seus irmãos tiveram uma vida boa dali para frente. José já tinha, né, naquele momento. Mas os seus irmãos que estavam à beira de morrer de fome e à beira da morte, que não tinha comida nem para os animais, receberam algo de Deus surpreendente. Trouxe eles de volta à vida. Talvez é isso que está faltando para você e para mim. Talvez você continue se sentindo como morto, insensível. De repente fala, ah, cara, parece que as coisas não têm mais graça. Ah, eu venho no culto, aquele negócio todo parece... Talvez está faltando isso, essa rendição, essa confissão. Essa forma de se colocar e se humilhar diante de Deus. E falar, Senhor, me muda. Eu estou aqui para reconhecer que eu preciso do Senhor. Então me transforma, porque daqui para frente eu quero ser um cara, uma mulher diferente. É isso que está faltando de repente para nós. E isso vai fazer com que a gente mude as nossas sementes. E quando a gente mudar as nossas sementes, a nossa colheita vai ser outra. E aí você vai começar a ter aquelas surpresas boas. Nossa, gente, está acontecendo o que aqui? Acontecendo aqui? Nunca vi isso, nunca vi aqui, Cláudio, né? Brincadeira. Mas, e aí você começa a viver coisas diferentes com Deus. E aí mais do que isso, cara, que é o ponto final da nossa mensagem de fato. Você começa a entender o porquê você nasceu. Você começa a entender o porquê que você está respirando hoje. Você começa a entender o porquê que o diabo está fazendo tantas coisas para te tirar do caminho de Deus, para te levar para longe do que ele sonhou para a tua vida. Você começa a entender porquê que ele está arrebentando você, seja com a bebida, com o dinheiro, com qualquer outra coisa que seja, com casamento, com relacionamento. E aí você começa a entender o porquê disso tudo. Porque você começa a entender a importância da tua vida para o reino de Deus. Você começa a entender a importância do porquê Cristo realmente morreu naquela cruz. E você começa a se sentir parte do reino de Deus. E não um espectador. Deus não te chamou para ser espectador do reino. Quando ele nos ensina a orar, ele fala que seja aqui na terra como é no céu. Ele, se fosse para ser igual que está no céu, ele fala, só olha. Que seja no céu para que a gente observe aqui da terra. Mas quando ele diz que seja aqui na terra como é no céu, é para que eu e você a gente faça parte disso. Você tem uma participação no evangelho de alguma forma. A gente cantou essa canção bonitinha, né? Inofensiva no primeiro momento, não é verdade? Olha lá, que bonitinho, só um selo, uma carta e não sei o quê. E vou andar pelo mundo. Cara, isso é profundo demais. Você começa a entender que você é um vaso de barro que carrega um grande tesouro e a excelência do poder que se manifesta de Deus está em você. E por onde você passa, começa a florescer. Você não é a Frozen, mas por onde você vai passando, o negócio vai mudando, né? Let it go, aquele negócio todo. Mas de forma cristã, né? Você vai semeando o amor que está dentro de você, porque você entendeu. É isso que Deus está nos chamando. Ele não está te chamando para ficar lacrando na internet, para ficar lá dizendo que você é isso, que você é aquilo. Amém, se você quiser fazer também, o problema é seu. Eu não acompanho a rede social de ninguém aqui, viu galera? Fica tranquilo, nem Instagram eu uso, para você ficar tranquilo. Mas não é isso que ele te chamou. Ele te chamou para você carregar esse balde cheio, que é igual quando você está levando água dentro da casa, sua mãe fica doida com você, porque ela acabou de limpar e você enche um balde d'água para levar não sei aonde, mas ele está tão cheio que por onde ele passa, ele vai pingando, ele vai molhando o chão, ele vai deixando tudo aquilo molhado. É assim que Deus chamou você e eu para sermos. Para onde você estiver, o amor dele está dentro de você, transborde e alcance outras pessoas e mude vidas e livre pessoas do suicídio, da depressão, da morte, das trevas. É para isso que ele chamou você e eu. Assuma o teu chamado hoje, velho. Entenda que você precisa plantar coisas diferentes, mas não para ser melhor para a igreja, para ser um número aqui. A gente está nem ligando para número. Se vem uma, se vem 100, se vem 1000, pouco importa. Glória a Deus pelo pastor que a gente tem, que traz essa cultura para nós. Cara, a gente está preocupado com aquilo que você vai fazer, aonde só você consegue chegar. Eu não vou no teu emprego, eu não consigo estar lá, eu não alcanço teu chefe, eu não alcanço teu fornecedor, mas ele é alguém que Deus colocou no teu caminho para que conheça o amor de Deus através de você. E não é com o seu jeito de pregar, com a sua eloquência, porque eu falo bem. Você não é nada, como eu também não sou, mas é pelo amor dele que transborda em nós. Tem que ter paixão em nós, velho. Mas como que vai ter paixão se eu só planto ódio, inveja, descontentamento? Eu só vou colher paixão quando eu plantar paixão. Eu só vou colher paixão e viver coisas diferentes com Deus, transformar de dentro para fora, quando eu reconheço que a palavra vem falar comigo. Ai, se fulano estivesse aqui, eu não quero nem saber de fulano, ele não está aqui. Deus está falando comigo e com você. É para isso que ele te chamou, cara, e aí você começa a ter sentido na tua vida. Você acha mesmo que Deus te tirou do buraco que você estava? E aí quando a gente fala buraco, as pessoas acham que é só porque para aquelas pessoas que viviam afundadas nas drogas. Oh, não, cara. O buraco daquele mundinho pequeno que você vivia, dependente do dinheiro, escravo dele, cheio de bens, riquezas, carros e joias, mas vazio por dentro. Você acha que ele te tirou de lá e te mostrou a essência de que Cristo é, esse amor que transborda, que arrebenta, que quebra correntes? Você ficar sentadinho aí, firminho, tranquilo, voltar para sua casa e ter duas vidas, uma na igreja e uma fora dela? que Ele tirou lá daquele buraco de depressão, que todos os dias você pensava em se matar, não entendia o porquê que você estava vivo, e aí você entende que existe uma palavra, uma mensagem a seu respeito, você compreende que o amor de Deus é tão grande, que o único filho que Ele tinha, Ele deu para morrer no seu lugar. Você fala, cara, é isso, você acha que Ele te tirou de lá, para você viver o quê? A igreja bola de neve? Vestir a camiseta de um ministério e falar que isso é importante? É mais do que isso, velho. Até porque, eu não sei se eu estou certo, espero que não, né? E acho que você também quer concordar comigo nesse aspecto, mas enfim, eu nem sei o quanto tempo dura esse formato de igreja. Eu nem sei quanto tempo mais a gente vai ter oportunidade de se reunir livremente e falar o que a gente fala hoje aqui. E quando tudo isso acabar, o que vai sobrar de mim e de você? Se você não tiver mais um lugar para ir, não porque a igreja vai fechar, que o evangelho vai minguar, nada disso. Mas a hora que o calo apertar, que a perseguição vir, porque a gente canta aqui, o inferno não pode prevalecer, o Coliseu não parou a igreja, glória a Deus, mas o Coliseu existiu. Nossa, que lugar lindo, maravilhoso. Vai lá ver o que eles faziam com os cristãos lá, você vê se é lindo, maravilhoso. Aquelas pessoas passaram por isso. Então nós somos dinâmicos, meu irmão. Até um tempo atrás nós colocávamos os cristãos lá para ser comido por leão, todo mundo aplaudir e glória a Deus. Lógico que não a Deus, né? Enfim. E hoje a gente está aqui, reunidos numa igreja, confortável, talvez não como você gostaria, com ar-condicionado, mas com ventilador pelo menos, né? Se tiver muito difícil aí, pede para quem está do seu lado te assoprar que a coisa vai passar e tal. E a gente está nessa liberdade, mas amanhã pode mudar, e o que vai sobrar de mim e de você? A birrazinha com que talvez você encontrou na porta e não te deu bom dia? A magoazinha que você tem com algum pastor que falou que você não gostou? Tirando heresias, obviamente, né? Que aí a gente não tem que aceitar mesmo, óbvio. O que vai sobrar de nós, cara? Ai, o culto que demora demais. Meu Deus, eu tenho que pegar o ônibus. Vai em paz, fica tranquilo. Gente, eu sou sussa com isso aqui. Se tiver horário, tá tudo bem, não fico chateado, né? Tranquilo, nós temos a nossa amiga ali, por exemplo, a Natália, que tem horário de ônibus. Se ela não pegar, só, né? Como dizia os demônios da garota. Demônio da garota, lá a banda, viu? Não tô falando, né? Só amanhã de manhã e tal. Tá tudo bem, tá tranquilo. Deus não te trouxe aqui à toa hoje. Nem ia falar sobre isso como nós estamos falando no final aqui. Mas eu entendo que Deus tem algo para falar com você, cara. Talvez você chegou aqui e falou, mano, só vou mesmo para fazer uma média com quem me chamou, porque está me enchendo o saco. Que pelo menos não... Só que você se deu mal. Porque Deus está te chamando hoje, está dizendo, cara, ou é ou é. Ou vai ou vai. E não é como peso, como pressão. Como algo, ai meu Deus, se eu não fizer eu vou morrer. É com amor, porque Deus te chamou em amor. Só se rende, velho. E o resto Ele vai fazer. A Bíblia diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. O que eu faço hoje então, velho? Você falou aí e tal, e o que eu posso fazer? Na hora que nós estivermos orando aqui, que a galera do louvor já vai estar aqui tocando, o pau vai estar quebrando, que nem o Bob saindo da escada lá, vindo para cá para pegar o violão, aquele negócio todo, pode vir já, né? Glória a Deus. Era para entender, mas ele não pegou a sacada. Vamos lá. Brincadeira. Voltando para cá e tal. Se renda, se entregue e fala, Deus, faz de mim o que você quiser hoje. Muda a minha vida, muda a minha história. Não é a oração final do culto para você ir embora benzido. A gente não faz isso aqui. É um momento para você compreender aquilo que a palavra falou ao teu e ao meu coração. Porque enquanto você estiver orando aí, eu vou estar orando aqui também. Porque falar da palavra de Deus, permitir talvez estar aqui, não me faz alguém melhor ou pior do que você, que precise fazer algo menos improvável. Não, eu dependo da mesma graça, da mesma misericórdia. O que muda entre nós aqui é só a altura, meu brother. Mas a dependência de Jesus é a mesma, então enquanto você estiver orando aí, eu vou estar orando aqui também, porque essa palavra já me rasgou também. Porque eu não quero chegar no final dos meus dias, olhar lá para trás e falar assim, Marcelo, o que você fez com aquele Marcelo de 20 anos atrás? Cara, você está aí chegando nos seus 80, 90, tô chutando alto, né? 90 e tal, e você olha para trás... Por que você perdeu aquelas oportunidades? Eu não quero me cobrar lá na frente, cara. Então, que se tiver que gastar minha vida com Cristo, tem que ser agora, mano. Tem que ser já. É fácil? Não. Mas quando a gente está com Ele, velho, tudo se torna mais fácil. Ele fez uma estéril dar à luz, ele fez uma mulher que nem relação com o homem tinha tido, dar à luz a um filho. O que, que pode ser difícil para esse Deus, cara? Ah, você não sabe da minha história, nem me conte, eu não gosto de história triste, na boa, é sério mesmo. Tá tudo bem, uma cabeça para frente daqui, tem coisa nova para você. Não, é que sabe na outra, não quero saber, tá tudo bem. Esquecendo-me do que para trás fica, Paulo já falou isso, prossigo para o alvo, para o prêmio que me está proposto. Chega de história triste, rapaziada, e eu não estou desconsiderando a história de ninguém. Cada um tem os seus desafios, cada um viveu os seus desafios, e glória a Deus por isso, está tudo bem, mas hoje não é o momento da gente ficar rememorando eles, hoje é o momento de rendição, de se entregar, e a gente sair daqui plantando coisas novas, para colher coisas novas, experiências diferentes com Deus, em nome de Jesus, amém? Se você está aqui hoje pela primeira vez e ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu convido você hoje a fazer esse compromisso. Eu convido você hoje a fazer essa oração em nome de Jesus. Talvez até hoje você semeou coisas ruins. Talvez até hoje por falta de entendimento mesmo, e talvez por passar por momentos como esse, falar, não é o momento, não é a hora, não, essa é a hora, esse é o momento. Nada que Deus faz é à toa. Se por algum motivo você está aqui hoje e ainda não fez essa oração, eu queria que você repetisse comigo da seguinte forma e dissesse assim: Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida, e a partir de agora, eu não ando mais por aquilo que eu penso, mas agora eu passo a caminhar pelas direções que vêm do Espírito de Deus, de Cristo Jesus e do meu Pai amado. Eu entrego hoje, repita mais uma vez, eu entrego hoje a minha vida totalmente, não só uma parte, mas totalmente a Jesus, que a partir de agora se torna meu único, suficiente Senhor e Salvador. Glória a Deus, aplauda Jesus bem forte. Aleluia, 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 aleluia. É por isso que nós estamos reunidos essa noite aqui, Jesus. Você que está aqui hoje, essa noite, cara, não receba essa mensagem como um peso em nome de Jesus, mas como algo que Deus quer falar ao nosso coração, porque tem coisas grandiosas que Ele vai fazer através de nós, e você faz parte disso. Você não sabe a minha história, você não sabe o que eu vivi, o que eu passei, não nos interessa. O que importa é que a partir de agora a sua semeadura vai mudar e você vai viver coisas sobrenaturais com Deus. Nós estamos no período da graça, sim, e Ele te trouxe aqui não para condenar e colocar um X na sua e nas minhas costas e dizer, acabou, pelo contrário, Ele só está dizendo, muda de foco, muda de direção, porque eu tenho coisas grandiosas e maiores em nome de Jesus.